Senhoras e senhores, deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos e vendo, aliás, podemos ir ver ponto a ponto. Havia aqui às 10 da manhã um pouco uma ideia que... E abertura até para que pudesse haver uma reunião amanhã à 1:30, dado que passamos a ter plenários às 14:30 a partir de hoje. Eu próprio não tinha noção que era já hoje que esse modelo de plenários se iniciava. Mas vamos ver aqui, independentemente disso, quais são as questões que nós podemos abordar. Bem, uma que ficou pendente tem ainda a ver com este ponto. Nós tínhamos dito que no final destas audições que realizamos hoje, nós ponderaríamos se procederíamos à audição ou não do Governo sobre este diploma de regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora. E, portanto, é o direito de audição do autor que nós temos feito em, eu já não direi em todos, não, mas o que em praticamente todos os diplomas em que há audições. Senhores deputados, sobre esta matéria. Bom, eu acho que até dia 22, não é? Já não é 23. Até dia 22, enfim, teremos com toda a serenidade de quem aqui esteve 4 anos, pensar que são... É menos de um mês, não é? Relativamente aos temas que não são muitos que aqui temos. Relativamente a esta matéria, qual é a posição das várias bancadas?
Não pelas mesmas razões que foram induzidas pelo Sr. Deputado Eduardo Pacheco, mas também não consideramos neste momento altamente prioritário. Prescindimos.
Prescindimos. Prescindimos.
Bom, então o que teremos aqui, sendo assim, é de fixar data para a apresentação de propostas de especialidade e de, enfim, resultado disso, em função dessa data, definir a data de debate na especialidade deste diploma. Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Sr. Presidente, há pouco aqui em conversa informal, nos minutos que estavam os nossos convidados a retirar-se, surgiu a hipótese de, não na próxima semana, porventura segunda-feira, dia 6, como data, para podermos votar no dia 8, quarta-feira de manhã. A minha única pergunta, Sr. Presidente, se está no calendário prevista alguma audição para dia 8?
Por enquanto ainda não.
Ainda não.
Por enquanto ainda não.
Então, a solicitação é que se desse prioridade no dia 8 a esta matéria de especialidade, para depois, nesse dia, podermos logo votar em votação final global. Visto que haverá depois votações para as 20 horas desse dia. Portanto, contemos
as decisões. Não, dica dúvida, enfim, se existir acordo das bancadas quanto a esse calendário, naturalmente o acordo é aqui o princípio essencial. É um diploma complexo, não tenho noção se aparecerão, não poderei ter, se aparecerão ou não muitas propostas, não é? Mas de qualquer modo é um diploma longo, é evidente, o que condiciona mais o processo de votação é o aparecimento de muitas propostas de especialidade, dado que a não ser assim, tentarei dentro do possível agregá-las, fazer a maior agregação possível. Mas, de qualquer modo, podemos, diria, sem compromisso, até porque não é prejudicado o diploma, dado que há sempre um outro dia de votações. Mas podemos, para já, estabelecer este calendário. Propostas até dia 6, para que haja 18 horas. O único partido, as únicas forças aqui limitadas é o PSD e o CDS, que julgo que têm jornadas parlamentares nesse dia. Pronto, mas isso... Dia 6 até às 18 horas, não é? Até às 18 horas, de modo a que seja agendado para a reunião de dia 8 e com uma recomendação que não haja audições dia 8, seja lá sobre o que for, não é?
E com a sugestão de condicionada à votação, à conclusão da especialidade, que ela possa entrar no guião de votações do dia 8, sempre condicionada à conclusão do processo de especialidade, naturalmente.
Já o temos feito, até lá veremos como é que... Tudo só poderemos ver no próprio dia, não é? Como é que correm os trabalhos. Mas pronto, está desta forma encerrado este primeiro ponto. O ponto seguinte é um ponto de apreciação de atas. Eu aqui não sei quanto correspondem, aliás, às atas das duas reuniões em que eu não estive, e portanto não estou em condições sequer de me pronunciar sobre as ditas, não é? Mas não vejo nenhuma reserva. Certamente os trabalhos correram bem e, portanto, estão aprovadas as atas, não é? Vamos passar ao ponto seguinte, é o ponto 3, versa a discussão e votação da especialidade do projeto de lei 866-12, PST-CDS, que altera a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, introduzindo a chamada meia jornada. Senhora Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tinha ficado com a percepção de que este seria eventualmente um dos pontos que passaria.
Pode ser, a questão é só essa, se tivermos. Estamos de acordo, antes de mais, que há uma reunião amanhã à 1:30, não é?
Não sendo, eu só preciso de chamar o deputado Artur Rego, como tinha a percepção que ficaria para amanhã.
Amanhã?
Não sei.
Senhora. Bom, então está agendado para amanhã às 13:30, conforme tínhamos acertado. Bem, o ponto segundo parece-me que é forçoso que assim seja, não é? Houve um conjunto aqui complexo de propostas que entraram, ontem, algumas durante a tarde, e é uma votação relativamente complexa. O ponto 5 podemos, temos cá a senhora deputada Vera Rodrigues, que pode apresentar o relatório sobre a proposta de resolução 114-12 do Governo, que aprova o acordo relativo à transferência e mutualização das contribuições para o Fundo Único de Resolução. Senhora Deputada Vera Rodrigues.
Sr. Presidente, serei muito breve. A comissão competente que respeita a esta matéria é a Comissão de Assuntos Europeus. Resumidamente, o parecer versa sobre a proposta de resolução do acordo relativo à transferência e mutualização das contribuições para o Fundo Único de Resolução. Estamos a falar, digamos, de uma das peças que permite que haja uma maior harmonização ao nível das regras de funcionamento do nosso sistema bancário, nomeadamente ao nível do mecanismo único de resolução. O documento em si de base é relativamente simples e, portanto, o relatório também não é mais do que factual e sintético, no sentido em que apresenta duas conclusões. Uma é que, de facto, o Governo aprova o acordo relativo à transferência de mutualização das contribuições para o Fundo Único de Resolução e que o respectivo documento está em condições, a respectiva proposta está em condições de ser votada e apresentada em plenário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá, está em discussão.
Obrigado, Sr. Presidente. Tenho aqui uma objeção, mas penso que pode ser ultrapassada facilmente. Na análise da iniciativa, no ponto 1.2, o ponto I, 2I, 3I, 4I são basicamente factuais, descrevem aquilo que é a iniciativa. Mas o quinto já contém uma opinião, diz, consagra-se também um meio de financiamento público europeu e de último recurso que assegura uma maior capacidade de atuação e independência das autoridades nacionais, etc, etc, etc. Portanto, isto, enquanto os anteriores é uma descrição da iniciativa, o quinto é uma avaliação das consequências ou valorização dessa iniciativa. Portanto, eu sugeria que se acrescentasse aqui, consagra-se também o meio de financiamento público europeu e de último recurso, que, vírgula, de acordo com o Governo, vírgula, assegura. Portanto, isso transformava esta valorização que aqui está da iniciativa numa opinião do Governo. Sem isso, é uma opinião da relatora, não tão identificada como do Governo, e depois nós não podemos votar favoravelmente a esta avaliação porque discordamos desta avaliação. Se estiver de acordo, não tenho mais objeções nenhumas a este relatório.
Sra. Deputada Relatora, não havendo outros pedidos de palavra.
De acordo, Sr. Presidente.
Está de
não,
acordo?
Não me parece que mude nada no daquilo que é a substância e, portanto, sim. Sim. Sim.
Então, iremos votar o relatório contemplando esta sugestão de alteração que foi aceita. Votaremos com este pressuposto. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao relatório seguinte, ao ponto seguinte, que é igualmente um relatório do parecer sobre o projeto de lei 915-12 do PCP, que estabelece um prazo excepcional para a regularização da situação dos funcionários, bem como dos trabalhadores contratados ou assalariados que exerceram funções em Timor-Leste, uma iniciativa do PCP. Sr. Deputado Duarte Pacheco, é relator.
Posso fazer, Sr. Presidente, o relatório é textual, limita-se a fazer referência àquilo que são os objetivos do autor desta iniciativa, nomeadamente que existe, de facto, um prazo para regularização da situação dos funcionários e agentes do Estado português antes da ocupação pela Indonésia do território de Timor-Leste, na sequência, aliás, de um período extraordinário que foi criado já pelo Estado português depois dessa mesma ocupação, mas que coincidiu com um período muito conturbado e que na prática impediu muitas pessoas em Timor sequer de terem conhecimento que esse prazo estava a decorrer em território nacional. E por isso o Partido Comunista Português propõe que seja criado um novo prazo para que as pessoas possam apresentar a documentação devida e assim terem direito, nomeadamente, à pensão de reforma por terem sido funcionários públicos portugueses. Preenche todos os requisitos normais, e constitucionais e regimentais, apesar de os agendamentos estarem encerrados, não quis deixar de, até por consideração com o objeto do mesmo, de fazer o relatório e de o apresentar aqui em sede de comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. O parecer é factual e objetivo. Transmite aquilo que é a nossa proposta e, portanto, votaremos favoravelmente. E, obviamente, saúdo o Sr. Deputado Rato.
Não temos outros pedidos de palavra, pelo que vamos votar o relatório nos termos em que está apresentado. Votos a favor. Está aprovado por unanimidade. Bem, o ponto 7, 8 e 10 acho que tem de ser adiado para amanhã, não está aliás o Bloco de Esquerda. O PS não faz questão de discutir hoje o ponto 9.
Não, Sr. Presidente, era exatamente isso que ia propor, até porque o nosso projeto de resolução está relacionado com o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, até foi após este projeto de resolução do Bloco de Esquerda estar na ordem de trabalho desta comissão, que nós propusemos que o Sr. Presidente da Comissão de Economia transferisse para esta comissão a discussão do projeto de resolução do PS. Portanto, proponho que seja feito em conjunto. Amanhã.
Muito bem. Veremos se amanhã o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem tido, aliás, acho que o Bloco pediu adiamento para esta. Enfim, vamos agendando, não é? Veremos, naturalmente, sem o partido autor, não tem sentido discutir estas iniciativas. Sr. Deputado Paulo Sá, pedia para... Ah, muito bem, muito bem. O ponto 11 também, pela mesma razão, tem de ser adiado. O ponto 12 e 13 também acho que não há nenhuma urgência em ser... Enfim, normalmente são pontos que não, enfim, podemos adiá-los, pelo menos a esta hora. O ponto 14, circulou o relatório ontem. Agora, eu tenho aqui uma dúvida, que é uma dúvida que me impede, eu não estou em condições de colocar o relatório à discussão neste momento. Foi pedido expressamente a fundamentação da invocação do segredo de supervisão. E o Sr. Governador informou que iria fazer-nos chegar essa nota à Comissão, para que, naturalmente, seja tida em consideração na avaliação da Comissão e, designadamente, no próprio relatório. Hoje aqui, informalmente, porque durante os trabalhos, rigorosamente, não é? Vi que há referências a que até na comunicação social, a um documento que corresponde a esse pedido da Comissão, que teria sido enviado. Nós na Comissão não recebemos e, portanto, eu iria tentar ver o que é que se passa com esse documento, não é? De modo que ele possa ser, enfim, remetido ao relator e integrar. De qualquer modo, iríamos agendar para amanhã este ponto, não é? Esta diligência eu irei fazer, não tive hipótese de a fazer. Não tive hipótese de a fazer porque fui alertado para a questão durante os trabalhos desta manhã. Mas, de qualquer modo, a matéria foi expressamente colocada e deve ser conhecida, não é? De qualquer modo, acho que podemos agendar para amanhã, se conseguirmos resolver esta dúvida. De qualquer modo, estará agendado. A dúvida tentaremos esclarecê-la. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, não sei se nos pode ajudar sobre esta matéria, se está pedindo a palavra.
Eu ia pedir a palavra, dada a urgência deste relatório. Sei que o Governo tem a máxima urgência neste relatório. A minha sugestão é que nós pudéssemos, o Sr. Presidente quer apurar, tem todo o direito de querer apurar o que é que se passa, e que pudéssemos fazer uma reunião imediatamente no fim do plenário esta tarde para...
Hoje não estaria disponível para isso, hoje não estaria disponível e não sei o que é que diz esse... não sei o que é que... Enfim, não conheço o texto do relatório, acho que
sim,
o relatório...
Sim, mas quer dizer, esse texto deste relatório... Desculpe, por aquilo que nós acordámos, ou pelo menos é a proposta do relator, mas o relator falará, o relatório é meramente descritivo daquilo que aqui se passou. E não sei se o autor sequer pondera anexar ou fazer referência a esse documento ou não. Portanto, nós podemos estar a fazer a chover no molhado na perspectiva que o relatório que foi apresentado corresponde à vontade do relator e àquilo que, no nosso entendimento, é correto na lógica, aliás, do relatório que tem sido aprovado previamente sob a vice-presidente da CMVM, que transcreve toda a reunião, todos, da primeira à última palavra, não, inclusive as questões que o Sr. Presidente colocou sobre essa matéria. E, portanto, Sr. Presidente, nós estamos em condições de votar, independentemente desse esclarecimento poder ser procurado para que o Sr. Presidente fique esclarecido sobre as questões que colocou.
Bom, Sr. Deputado, acho que é toda a por... Sr. Deputado Carlos Silva tem a palavra. Peço.
Sr. Presidente, efetivamente, como disse o deputado Duarte Pacheco, o relatório incide tão só e simplesmente sobre o relato da audição. E nessa circunstância, a sugestão que eu faria era, independentemente da pertinência das informações que esse dito relatório, que veio vertido na comunicação social, mas que foi alvo de questões por parte, recordo-me, do Partido Socialista e de respostas por parte do Sr. Governador, inclusive com uma interpelação do Sr. Presidente, nós podemos fazer a discussão e aprovarmos este relatório, deixando uma ressalva relativamente à introdução, de forma pensa, a este mesmo parecer, desse mesmo relatório, porque em circunstância alguma esse relatório de auditoria vem alterar este mesmo parecer na medida em que ele essa informação adicional que foi introduzida na comissão está cá. Portanto, as palavras do Sr. Presidente, do Sr. Governador, do deputado Pedro Nuno Santos, está tudo cá. Portanto, as conclusões que possam estar neste relatório não alteram este parecer. Podemos deixar esta situação. Aprovando isto, acrescentaremos, ou de forma a pensa, a este mesmo parecer, esse documento do relatório da auditoria, se é que está disponível, portanto, porque eu até o momento não me chegou. Muito obrigado.
Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, tendo em conta essa nuance, julgo que é todo avisado que esta apreciação se faça não hoje, mas amanhã. O tal documento que alguns conhecem, outros conhecem, pode ser útil para o debate, portanto, mesmo acreditando naquilo que o Sr. Deputado Relator acabou de dizer, mas pode ser útil para o debate, portanto, e convém que haja aqui algum tempo para que seja de conhecimento generalizado dos membros da Comissão. Eu proponho que seja logo o primeiro ponto da ordem de trabalhos da manhã, portanto, acho que é uma proposta para ultrapassar a necessidade, a urgência, com esta questão nova que surgiu e que, para evitar qualquer tipo de conflito, pelo menos político, acerca disto.
Sr. Deputado Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estou a crer que até se fizermos o comparativo com aquilo que foi o procedimento utilizado relativamente à designação de uma pessoa para a CMVM e aquilo que é o conteúdo deste relatório, não me parece que o esclarecimento das matérias que o Sr. Presidente referiu altere o conteúdo ou o sentido ou a transcrição até daquilo que foi a audição que tivemos com a personalidade indicada para Governador do Banco de Portugal. Portanto, nós não vemos nenhuma razão factual para deixarmos de apreciar e votar este relatório, independentemente da informação adicional que venha a ser recolhida, dos esclarecimentos adicionais que venham a ser adicionados, que do nosso ponto de vista não interferem com o conteúdo específico do relatório e desta audição. Portanto, nós estamos em condições de fazer a votação deste relatório. Não vemos razão nenhuma para adiar.
Bom, Sr. Deputado, está adiado um direito regimental, portanto, acho que não vale a pena sequer iniciarmos. Acho que o contributo do Sr. Deputado João Paulo Correia ajuda aqui a resolver a questão, que é que seja o primeiro ponto, essa é uma sugestão de agenda, que seja o primeiro ponto da reunião da manhã. Se estivermos todos de acordo, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Eu cumpri. Ok. É um direito regimental e temos a obrigação de respeitar. Eu apelava, no entanto, o seguinte, com toda a transparência, Como nós sabemos, o Conselho de Ministros reúne às quintas-feiras. E, portanto, o facto da reunião não decorrer hoje no fim do plenário, mas ser amanhã às 13h30, inviabiliza que o Governo possa tomar qualquer decisão esta semana sobre esta matéria. Estou a falar, como vê, com a maior transparência, não há aqui qualquer outro assunto escondido. Daí o apelo que fiz, que pudéssemos reunir, até extraordinariamente, tenho a certeza que a Senhora Presidente, como sabe, as comissões podem reunir sempre durante o plenário, desde que autorizadas pela Senhora Presidente. Se o Senhor Presidente não pode estar no fim do plenário, mas se quiséssemos marcar uma hora antes, pedirmos essa exceção à Senhora Presidente e disser-se que ela autorizará, compreendendo as circunstâncias deste facto. Aliás, sei que a tal resposta foi dirigida à Senhora Presidente e está no gabinete da Senhora Presidente. Vou diligenciar para que no gabinete da Senhora Presidente possa chegar ao Senhor Presidente da COFAP com urgência, apesar de, como disse o Senhor Deputado Carlos Silva, não constar formalmente do relatório, porque o relatório limita-se a transcrever a ata da mesma. Mas independentemente disso, era uma sugestão de operacional que eu estava aqui a tentar encontrar.
Eu tenho, não conhecendo, eu essa resposta, eu coloco assim, aliás coloquei aqui a questão, dessa resposta dependerá a iniciativa, a resposta que julgo que seja, será certamente fundamentada por parte do Banco de Portugal, bom, designadamente de entender que seria ou não necessário a audição da primeira comissão sobre a existência de fundamento para a invocação do segredo de supervisão. Foi essa a questão que expressamente foi colocada na audição que aqui tivemos. E, portanto, naturalmente não estou em condições, naturalmente, sem conhecer o relatório, não estou em condições sequer de discutir essa matéria.
Senhor Presidente, nós recorreremos da decisão do Senhor Presidente, se for essa a sua decisão.
Com certeza. Muito obrigado. Estou encerrado os trabalhos.